Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Café com Frank. Só esperar alguns minutos para que todos entrem. Aqueles que já estão por aí, por gentileza, avisem como nós estamos de conexão, se vídeo e áudio estão ok. Muito bem. Bom dia, Andressa. Bom dia, Eliane. Bom dia, Felipe. Felipe Neder, grande. E aí, Felipe Irá. Olha lá. Gabriel, e aí, meu caro? Gabriel, tô muito feliz. Meus parabéns. Meus parabéns. O Gabriel vai ser pai. Aqui em casa, essa notícia nos alegrou e muito. Deus os abençoe, Gabriel. Um dia, Sassa. É isso aí. Já vão mandando aviãozinho, vão chamando os amigos, vão chamando os conhecidos para essa live. Tá bem? Que nós vamos seguir aqui mais um dia de live com Frankel. Bom dia, Cris, Andressa. Excelente, olha lá, o povo da pós chegando por aí. Joelma, hoje dia 13, só para deixar aqui registrado, hoje dia 13 de outubro de 2021. Ontem nós não tivemos a live, porque ontem foi feriado, né? Eu achei justo dormir até um pouco mais tarde, não que com criança você tenha alguma garantia de que vai conseguir dormir até um pouco mais tarde, mas é por graça, por bem, ontem deu, né? Deu para esticar o sono um pouco mais. E aí, não precisa ir pular da cama às 5h30, como acontece comumente, principalmente quando você tem o um café com frango. Né? E aí, deu para aproveitar com a família, ir à missa, se divertir com a molecada, enfim. Muito bem, então hoje, quarta-feira, excepcionalmente hoje, café com Frankel na quarta. A partir da semana que vem, nós voltamos para a terça-feira, tá certo? Tudo bem, como vocês estão? Mandei aí como passaram de feriado, né? Como estão pro dia de hoje. Enfim, enquanto isso, eu espero para que o restante do povo chegue aqui, tá? Excelente. Ju, Fran, bora, vamos lá. Eu tô enrolando um pouco porque eu vou começar com a leitura de um texto e eu queria que todos estivessem, né? Todos aqueles que se programaram para participar dessa live estejam, para que não percam o início dessa leitura, que é a leitura que vai, de alguma forma, nortear o nosso encontro de hoje, o nosso café com Frankel. Tá? Bom dia, olá, Terezinha. O povo da pós todo por aí, excelente. Então vamos lá, então vamos seguir aqui com o café com Frank, no nosso café com Frank. Seguinte, tem um tema que é muito interessante. De alguma forma, os temas aqui eles vão se exigindo mutuamente, né? Eles estão bem entrelaçados, né? De algum modo, aquilo que eu vou tratar hoje já foi explanado em outros programas Café com Frankel, porque isso para Frankel é uma grandiosíssima verdade, é algo que faz todo o sentido dentro da proposta antropológica, dentro da visão de Viktor Frankl, que é a questão da visão do homem, né? De que forma o homem deve viver para que a vida dele seja intensa, para que a vida dele seja adequada, para que ele consiga chegar naquilo que Frankl disse ser o seu dever ser. Porque o fato é, nós nos preocupamos demais com muitas coisas. A vida, é claro, ela tem o seu peso, a vida tem as suas dificuldades. Agora, nós maximizamos isso, nós problematizamos demais. Nós queremos viver uma vida adequada, nós queremos viver uma vida bem instalada na realidade, nós queremos viver uma vida com propósito, nós queremos viver uma vida que faça sentido, nós queremos uma vida valorosa, mas por alguns motivos, e nós veremos alguns destes motivos nesse nosso encontro de hoje, tudo torna-se muito mais difícil, tudo torna-se muito mais pesado, parece que a gente fica empacado, parece que a gente fica patinando, parece que a gente não sai do lugar, A gente avança e na sequência tem uma queda, um retrocesso, e aí depois a gente já não sabe mais para onde vai, como vai, com quem vai, enfim. E Viktor Frankl, ele tem uma visão bem otimista, tem uma visão muitíssimo prática. Viktor Frankl é um homem muito prático, muito prático. A vida dele é uma vida prática, né? Viktor Frankl coloca-se diante da vida tentando compreender, captar, escutar aquilo que a vida lhe chama, e Viktor Frankl simplesmente vai respondendo, né? Sim quando ele acha que sim, não quando ele acha que não, e pronto. Se comprometendo com isso tudo, se responsabilizando e tocando as coisas em diante. É isso aí, vamos de Vitor, bom dia. Então vamos entender o que pode de fato nos atrapalhar. A live de hoje é isso: o que pode nos empacar, o que pode nos brecar, o que pode fazer com que fiquemos patinando. Eu tenho certeza que boa parte dos que aqui estão percebem que algumas coisas simplesmente não vão para frente. Você tem uma reta intenção, você tem alguns desejos interessantes, você quer que a tua vida avance, mas parece que está lá, né? Sai ano, entra ano, aqueles propósitos nunca se realizam, sai ano, entra ano, a vida fica como está, ou ainda o que é pior, o que é ainda mais miserável, a vida vai ficando pior, vai ficando menor, né? As coisas vão ficando ainda mais comprometidas, a tua vida vai ficando ainda mais, mais miserável, enfim. Vamos entender de que forma a gente consegue deslanchar nisso tudo. Eu quero começar com um texto que não é um texto de Viktor Frankl, mas é de uma franckliana, uma grandiosíssima amiga de Viktor Frankl, Elizabeth Lucas, conviveu com ele, discípula direta de Viktor Frankl, tinha todo o respeito, admiração, carinho de Viktor Frankl. Havia sido cogitado por diversas vezes de que Elizabeth Lucas assumiria o lugar de Frankl, mas Frankl não quis deixar essa linha sucessória, ele deixou os seus discípulos, deixou os seus alunos, aqueles a quem ele formou, mas ele não quis nomear alguém para assumir a sua cadeira. Então a cadeira ficou vacante, ou numa outra visão que podemos colocar, ficou sendo ocupada exatamente por ele, o pai e criador da logoterapia. Mas dizendo isso tudo só para vocês entenderem que Elizabeth Lucas é alguém que vale a pena conhecer, aqueles que gostam de logoterapia, gostam de Viktor Frankl, porque era uma das pupilas de Viktor Frankl. Ela tem um livro que chama Psicologia Espiritual e ela traz lá para as tantas no meio do livro alguns contos, né, algumas histórias, como ela diz, histórias que podem curar. Ela vai tentar entender qual é a promessa oculta dentro de algumas histórias, histórias infantis, alguns contos muito simples e assim por diante. Ela tem alguns aqui, que inclusive estão na Itália. Um abraço, né? Um abraço da Itália. O Labras está mandando. Esse conto se chama A Lagarta. O conto que eu quero ler aqui com vocês, para em cima disso a gente desenrolar o nosso tema de hoje. Então, prestem atenção. Prestem atenção nesse conto. Sem chance. 6 metros de asfalto. 20 automóveis por minuto, 5 caminhões, um trator, uma carroça. A lagarta não sabe nada de automóveis, não conhece a largura do asfalto, não sabe nada de pedestres, ciclistas, motociclistas. A lagarta só sabe que no outro lado há verde, magnífico verde, presumivelmente comestível. Ela tem desejo do verde. Vamos atravessar. Sem chance. 6 metros de asfalto. Ela parte. Parte com seus tocos de pés. 20 automóveis por minuto. Anda depressa. Sem medo. Sem tática. 5 caminhões. Um trator. Uma carroça. Parte. E anda. E anda. E anda e chega. Essa é a história da lagarta, né? Esse é o conto da lagarta. Interessante, né? Ela só sabe de uma coisa. Essa lagarta, a priori ignorante, meia lesa, só sabe de uma coisa: Só sabe que do outro lado há verde. Magnífico verde, presumivelmente comestível. E de asfalto? De asfalto ela não sabe nada. 6 metros de asfalto. Trator, motos, carros, carroça. E o que a lagarta faz? Ela parte. Ela anda. Sem tática. É interessante isso, porque às vezes na nossa vida a gente fica muito preso em tática. Nós ficamos terrivelmente presos nisso, né? Nós queremos explicações, nós queremos os pormenores, nós queremos saber os detalhes, nós queremos compreender todos os meios, nós queremos ter nas mãos e dominar todos os comos. Nós queremos organizar, planilhar, agendar, né? Estudar minuciosamente os modos como nós vamos fazer. E de fato a nossa vida empaca. Nós não avançamos. Algumas coisas na vida, e essa é uma visão bem franciliana, precisam ser vividas assim, sem mais. Sem mais. Isso não é ser leviano com a vida. Isso não é ser imprudente. Isso não é ser temerário. Isso é simplesmente viver. Victor Frankl vai falar: olha, na medida em que nós olhamos excessivamente, por exemplo, para nós mesmos, na medida em que nós queremos compreender detalhadamente os meios, os comos, por exemplo, espontaneidade e atividade ficam todas lesadas, ficam impedidas. É curioso isso, né? Algumas pessoas às vezes chegam para mim. E me perguntam, né? Poxa, Luiz Henrique, como que você faz tudo que faz? Como você dá conta disso tudo? É uma pergunta que eu escuto pelo menos uma vez ao dia, pelo menos, né? De um paciente, né? De um parente, de um amigo, né? Como que você faz tudo que faz? Olha, a verdade é que eu não sei, né? A verdade é que eu não sei, né? O segredo talvez esteja exatamente aí. Pode parecer uma resposta simplória, pode parecer, né, uma resposta evasiva, mas aqui esconde um segredo. Olha, eu não sei. Não sei muito bem. Se eu parar para olhar, se eu parar para estipular tudo, se eu parar para calcular, fazer muitas contas de tudo, talvez eu não faça. O fato de eu não saber é o que me permite, talvez, agir, é o que me permite, muito possivelmente, fazer. Não sei, olha, a vida vai acontecendo. Eu sei que lá na frente há um verde, presumivelmente comestível. Ou seja, eu sei onde eu quero chegar. Agora, os meios, né? Os modos, olha, eles vão mudando. A vida tem os seus obstáculos. As dificuldades vão surgindo. Os dissabores da vida, os intempéries, né? Muitas vezes a gente precisa recalcular tudo, né? Naquela situação específica, porque nós não estávamos contando com aquilo, com aquele evento, naquele dia. Se a gente tenta estipular tudo, se a gente tenta decifrar tudo, e entendam, isso não é um atentado à virtude da ordem, né? Não é um atentado à virtude da ordem. Até porque aquelas pessoas que têm a virtude da ordem também têm a virtude da coragem, também tem a virtude da prudência, também sabem aonde querem chegar, né? Estão contemplando esse verde. Isso não é um atentado contra a virtude da ordem, né? Isso é na verdade, uma fala que ataca aquela pseudo-virtude que muitas vezes nós criamos, que aponta muito mais para as nossas neuroses, para os nossos fetiches, para a nossa tentativa de controle, para a nossa busca excessiva de controle, porque de fato é uma virtude. Porque olha, Viktor Frankl vai dizer isso num conto que ele vai trazer em alguns dos livros, que é o conto da centopeia. Aqui nós estávamos vendo a lagarta, né? Mas Viktor Frankl também vai usar a passagem da centopeia. Ele fala: olha, né, sabe o que aconteceu? Certa vez, estavam lá os bichos na floresta, vamos aqui florear um pouco, né, em cima da fala de Frank, não é bem isso que ele coloca, mas vou florear um pouco para ficar mais interessante. Sabe o que acontece? Os bichos estavam lá certo dia na floresta e eles começaram a perceber que era curioso, porque um dos bichos chamava muito a atenção. Esse bicho era a centopeia. Porque diferente dos demais animais, a centopeia ela anda, e anda com uma naturalidade, e anda com uma beleza, e anda com um gracejo muito peculiar. Mas não só isso. Ela anda com 100 pernas. A centopeia tem 100 pés, tem 100 pernas. Meu Deus, como que pode? E chegaram para a centopeia e meio que na sacanagem perguntaram para ela, né? Puxa senhora centopeia, que coisa dificílima, não? Que coisa terrível. Como que a senhora faz para andar com esses 100 pés, sem nunca tropeçar, sem nunca cair, com todo o gracejo, com esse movimento todo? E diz Victor Frankl que nesse momento a centopeia que andava, e andava tranquilamente, serenamente, passou a olhar para os seus pés. Começou a observar o modo como aquilo tudo se dava. E na medida em que ela começou a fazer dela mesma o objeto de reflexão dela, e na medida em que ela passou a olhar excessivamente para os seus pés, para entender o mecanismo e a dinâmica daquilo, ela começou a tropeçar, ela começou a se amarrar, ela começou a cair, ela começou a empacar. Você olha, quando a centopeia, na sua espontaneidade, no seu modo natural de ser, simplesmente caminhava, as coisas fluíam. Mas agora que a centopeia está olhando excessivamente para ela, para os seus pés, tentando dominar os seus meios, os seus cômos, quando aquela centopeia começou a ter um certo toque, né? Começou a ter uma certa obsessão e uma certa compulsão naquilo, começou a pensar no que se passava e tentar controlar o modo como as coisas se davam, ela perdeu todo o gracejo, perdeu toda a espontaneidade, perdeu toda a atividade. O que aconteceu foi que a centopeia começou a se embaraçar. Vai dizer Frankl, né? Quando a centopeia começou a considerar o problema com atenção, passou a ter dificuldades em locomover-se, mal conseguindo coordenar suas próprias pernas. E é isso que acontece com a gente. A gente, na medida em que olha para si e tenta compreender absolutamente tudo, na medida em que nós adotamos aquele princípio que Viktor Frankl vai falar, né? É que eu não quero trazer termos mais teóricos, mais técnicos aqui, né? Mas nesse momento não tem como, né? Na medida em que nós começamos a ter uma hiperintenção ou uma hiperreflexão, e na medida em que essa hiperreflexão é acompanhada de uma hiperatenção, ou seja, eu começo a refletir muito sobre mim mesmo, eu começo a olhar demasiadamente para aquilo que eu faço, para o modo como eu faço, eu tropeço, eu caio, eu adoeço. Na visão de Viktor Frankl, o que vai se instalar? Vai se instalar uma neurose, né? Aqui é um dos princípios de neurose para Viktor Frankl. E o problema é esse, nós somos, às vezes, um tanto quanto neuróticos. Nós sequer sabemos para onde nós estamos indo. Nós mal paramos para olhar essa grama que está à nossa frente e começamos a nos perguntar os comos, os meios. Olha, os comos, os meios, isso tudo vai se dar com uma certa espontaneidade, isso tudo vai se dar no caminho. O caminho vai se dar caminhando. Nós não precisamos ficar olhando para ele. Isso nos mata. Isso nos ferra, volta a dizer, é aquilo que me pergunto, como você faz tudo o que faz? Eu não sei, eu não estou muito preocupado em saber. Imagina se de repente, antes de lançar o Café com Frank, por exemplo, me ocorre isso agora, pensar aqui com vocês isso. Se antes de lançar o Café com Frank, eu tentasse criar um cronograma de absolutamente tudo. De absolutamente tudo. Puxa, olha lá, eu vou iniciar o programa às terças-feiras, Café com Frank. Vamos fazer uma pauta de todos os programas. Deixa eu imaginar quais serão os temas de todos os programas daqui, né, até o fim de 2024. Deixa eu roteirizar todos. Deixa eu buscar a referência bibliográfica de tudo. Deixa eu pôr tudo da forma como deve ser. Olha, eu não faria, entende? Isso não sairia. E é o que acontece às vezes na nossa vida. A gente quer, de largada, pensar em tantos detalhes, em tantos comos, que isso mina as nossas energias. A gente não começa. É como se dissesse, nossa, se é assim, se a coisa é trabalhosa dessa forma, né, se eu vou precisar ter tantas falas, tantos insights, tantos temas, poxa, se é assim, eu nem inicio, eu nem começo. Agora, imagine se simplesmente você só começa. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos começar. Não é começar, volto a dizer, de forma leviana, né? Assim, é começar. Eu imagino que eu consigo, né? Na medida em que os programas vão acontecendo, na medida em que as pessoas também vão demandando questões, eu já consigo discorrer sobre uma coisa e outra e outra, e as coisas vão se dando numa certa espontaneidade, mas se de largada você tenta já montar tudo, estipular tudo, organizar tudo, né? A coisa simplesmente para, trava. Trava. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Não precisa ser tudo, tudo na ponta do lápis. Nós não precisamos de outra coisa nesse momento que vivemos que não uma bússola. Tem um texto muito interessante, né? Eu gosto muito desse autor, o Stephen Covey. Tem um livro dele, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que comumente eu cito a vocês. Ele vai falar: olha, nós precisamos, neste tempo em que estamos, muito mais de uma bússola que nos aponte um destino, ou seja, pegando o texto lá que nós lemos agora há pouco, né, o texto da lagarta, nós precisamos muito mais de uma bússola que nos mostre aonde está essa grama verde do que um conjunto de princípios e regras. Nós precisamos muito mais de uma bússola que nos aponte para onde nós devemos ir do que um conjunto de princípios e regras. Nós precisamos muito mais de uma bússola do que de um mapa da estrada. Sabe por quê? Porque com frequência nós não conhecemos o estado do terreno que está à nossa frente. Nós não conhecemos o estado do terreno que está à nossa frente. O que precisamos, por exemplo, para atravessá-lo, para superá-lo, porque o terreno vai mudando. Se eu foco no terreno, uma chuva me tira do caminho. Se eu foco no terreno e quero estudar detalhadamente o terreno, um vendaval me tira do caminho. Se eu sei do terreno, mas não sei do destino, qualquer intempérie, qualquer dificuldade que surge, qualquer coisa que muda aquela situação, aquela circunstância, aquele meio, me coloca num estado abobalhado, num estado perdido. É claro, eu preciso saber como superar isso tudo, claro, mas o que vai me fazer de fato superar isso tudo não é o conhecimento profundo daquela realidade, mas é a clareza que eu tenho de onde eu quero chegar. É aquilo que Nietzsche vai dizer, e Frankl se utiliza muito dessa frase de Nietzsche, né? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Ou seja, a gente não precisa conhecer muitos comos, a gente precisa saber os porquês. A lagarta não sabia de asfalto, não sabia de trator, motocicleta, né? Automóvel. A lagarta não sabia de nada. A lagarta sabia que lá adiante tinha uma grama verde. E ela parte, e ela anda, e ela chega. E ela chega. Isso não é uma visão, inclusive, romântica da vida. Não é uma visão romântica da vida, mas é o modo como a vida acontece. Porque o que nós precisamos? O que nós precisamos? Nós precisamos prosseguir. Como vai dizer Paulo, grande São Paulo, o que nós precisamos é prosseguir. E prosseguir como? Decididamente. Tem horas na vida que o que nós precisamos fazer é simplesmente andar. Continue, continue. Continue andando, continue caminhando. Me lembro agora aqui de uma coisa que pode parecer muito, muito tosca, mas é muito curiosa, né? No filme lá, acho que é Procurando Nemo, né? Assim, continue a nadar. É aquilo, né? Olha, continue a nadar. Você pode estar um tanto quanto perdido, sem saber, né, em que lugar você está passando e de que modo você vai superar aqueles obstáculos que nesse momento a vida coloca. É o seguinte, olha, continue a nadar, você sabe o que você quer. Por exemplo, nesse filminho, inclusive, um filme muito simpático, né? Esse desenho, já um pouco antigo, aquele peixinho, acho que é o próprio Nemo, né? O que que ele está procurando? Ele tá procurando o pai. Acho que é isso, né? Ele tá procurando o pai dele. Agora, ele não conhece nada do mar. Absolutamente nada do mar. Ele conhecia, né, uma pequena fração do mar que era o lugar lá que ele vivia, né? Caramba, eu não tô acreditando que a gente começou falando, né, de questões um pouco mais elevadas e caímos aqui no filme do Nemo. Mas tá perfeito, né? Começamos com a lagarta, fomos pra Centopeia, agora estamos no Nemo, né? É a live da bicharada. É, vai ser o nome dessa live, tá definido. A live da bicharada. O que que ele está procurando? Me ajudem aí se eu estiver falando alguma coisa equivocada sobre o filme do Nemo. Eu vi há muitos, muitos anos atrás. Ele está procurando o pai. E ele conhece muito pouco do mar. Mas ele sabe o que ele quer. Ele quer encontrar o pai. E o que ele faz? Ele parte. Ele parte. Vamos pegar aqui a Centopeia novamente, né? A lagarta não sabe nada de automóveis, não conhece a largura do asfalto, não sabe nada de pedestres, de ciclistas, de motociclistas. A lagarta só sabe que do outro lado há grama magnífica, verde, presumivelmente verde. Ela anda depressa, sem medo, sem tática. Cinco caminhões, um trator, uma carroça, parte e anda e anda. E chega. O que aquele peixe também sabia? Só sabia que procurava o pai. Ah, desculpa, é o contrário, né? É isso aí, pronto, obrigado, me ajudaram. Eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui no filme do Nemo. Na verdade, ambos se procuram, né? Vocês estão aí me confundindo, os dois estão se procurando. O pai procura o filho procura o pai, né? Um se perdeu do outro e eles partem desesperadamente à procura um do outro. E o que acontece com aquele peixe? Olha, ele precisa nadar, ele precisa nadar. Vai ter o que no caminho? Vai ter tubarão, vai ter cardume, vai ter, sabe, intempéries, vai ter águas escuras. Olha, continue a nadar, continue a nadar. Em alguns momentos na nossa vida, alguns momentos da nossa vida exigem isso. Quando as coisas estão mais escuras, mais turvas, o que nós precisamos fazer? Andar, partir. Nós precisamos prosseguir. O que importa é prosseguir decididamente. Nós temos a nossa bússola. Assim, eu tenho certeza que estamos aqui com quase 160 pessoas na live. Boa parte dos senhores que aqui estão, das senhoras que aqui estão, sabem o que querem. Já contemplaram e conhecem essa grama. Deixa eu ver quanto tempo de live. 27 minutos. Essa grama. Ou seja, o sentido mesmo da vida. O porquê você está fazendo o que faz. Ninguém está tão desorientado que não saiba para onde a vida está caminhando. Mais ou menos você já sabe. Então pronto, então faça, então corra, então vá atrás. Não queira ficar, né, pensando excessivamente. Isso vai gerar um estado de neurose. Isso vai falar mais da tua ansiedade, que vai acabar te levando para um campo mais patológico. De uma neurose, né, de um transtorno obsessivo compulsivo, do que qualquer outra coisa. Faça, haja, busque, continue nadando, continue prosseguindo. Haverão quedas? Haverão quedas. O que que você vai fazer diante das quedas? Você vai sacudir a poeira, você vai levantar, sacudir a poeira e você vai continuar. Haverão dificuldades? Haverão dificuldades. E serão tantas e tamanhas que não adianta, inclusive, você parar para pensar nelas, em todas, em quantas. Porque elas não estão sob o nosso controle. Agora, o que está sob o nosso controle, se assim poderíamos dizer, é essa visão. É aquilo que nós vamos contemplando. É aquilo que é a meta da vida. É aquilo que nós estamos buscando. É esse objetivo que nós queremos. Então, prossiga. Sei lá, diante de uma graduação, claro, haverão dificuldades, continue aí, continue fazendo, continue entregando, continue estudando. Se a tua meta é pegar esse certificado, pega esse certificado. E o mesmo aplica-se a qualquer coisa. Aquele estado de vida que você se encontra, o teu casamento, o teu trabalho. Pode ser que nesse momento do seu trabalho você não tenha muito os comos na mão. Tá, mas se você ficar agora parando para pensar sobre eles, você só vai ficar diante, né, da tua miséria, do pouco que você entrega, das dificuldades que você traz. Continue, vá fazendo, um dia após o outro. Pé ante pé, né? Essa busca pelo objetivo vai lhe dando capacidade
de superar os meios, de dominar os comos, de se aprimorar durante a vida. O Gabriel está dizendo, minha superiora dizia assim: caminhe, meu filho, não pare. As batatas se ajeitam no caminho. Exatamente. É isso aí, perfeito. As batatas se ajeitam no caminho. Tá bem? Porque caso contrário, a gente vai fazer como aquela centopeia que olha para as pernas e se desespera e tropeça. Ou então, diferente dessa história da lagarta, essa lagarta bem-sucedida, a gente vai parar no meio da rodovia e tentar entender o que é o asfalto, o que são os carros, o perigo que está à espreita. E pronto, seremos esmagados. Ou então nos perderemos no caminho se ficarmos tentando, né, entender todos os cons, como aquele peixe, né, que ao invés de fazer isso, nadou e partiu. Mas se ele parasse para entender absolutamente tudo, a dinâmica do mar, quantos e quais são os monstros marinhos, pronto, teria sido devorado. Teria sido devorada, teria se perdido. Caminhe, parta. Prossiga, prossiga decididamente. Reitero, e vou terminando com isso, essa minha fala não é um atentado contra a virtude da ordem. Não é. Isso aqui não é uma forma de viver uma vida leviana, né? Assim, despreocupada. Mas é um chamado que eu faço a todos vocês para quê? Para que sigam os seus caminhos. Para que não se deixem se desviar pelas dificuldades. Para que não fiquem desesperados, tentando decifrar a todo momento, a todo minuto, a todo segundo, a todo dia os comos, mas os porquês. Por que eu estou seguindo A? Por que eu estou atrás dessa grama? Porque eu sei o que eu busco, porque eu sei onde eu quero chegar. Mas nesse momento as coisas estão um pouco agitadas. Continue. Continue. Prossiga. Senhoras e senhores, eu acho que deu para deixar aí algumas provocações para que vocês pensem um pouco sobre a vida, sobre o dia de vocês. Quando parei com isso, melhorei, né? A Ana está dizendo. Vocês não têm ideia o número de pessoas que chegam na clínica com a vida toda atrofiada, com a vida toda ferrada, toda comprometida. Por quê? Porque tem esse desespero, esse preciosismo, essa atitude neurótica, essa busca excessiva de controle por dominar tudo, a elas, ao meio, aos outros. É como se dissesse o seguinte: olha, eu não dou um passo enquanto tudo não estiver sob o meu controle. Então você nunca vai dar um passo. Não tem como as coisas estarem sob o seu controle. Ah, mas enquanto meu marido, mas se o meu filho, mas é quando a sociedade, o mundo, no dia em que eu consegui ter a minha casa, no dia em que eu concluir o meu estudo, naquele momento em que o meu marido colocasse à disposição, quando a minha sogra, entende? Você vai criando uma situação que faz com que a vida torne-se insuportável. Como se eu dissesse: olha, quando tudo estiver sob o meu controle, eu então irei dar o próximo passo. Você vai ficar parado. Você será engolido. Você será atropelado. Você será morto. Não tem como as coisas estarem sob o seu controle. Não no sentido em que nós estamos falando aqui. Não tem como. Não tem como. Então as pessoas chegam doentes, chegam, reitero, né, com a vida estragada, estagnada. É necessário que nós saibamos partir, que nós saibamos prosseguir e que nós não paremos, não paremos, não paremos. Vou começar meu dia melhor, né? A Paiva está dizendo, ótimo, excelente. É isso aí, o Renan está lembrando também aquela máxima do general romano, né? Navegar é preciso. Exatamente, aí tem um texto belíssimo de Fernando Pessoa sobre essa máxima, né? Que remonta ao século II antes de Cristo, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. É exatamente. Ou seja, é interessante isso, né? Porque esse preciso tem dois sentidos. Por exemplo, lá na pós-graduação eu falei do sentido, não enquanto precisão, mas enquanto necessidade. mas nós podemos pensar, né, enquanto precisamos. Ou seja, a vida ela não é precisa. A vida ela não é precisa. Agora, a navegação sim, porque na navegação eu sei aonde eu quero chegar. E os meios? Ah, as ondas virão, as tempestades virão. Só que é o seguinte, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho a precisão do destino. É isso que eu preciso ter. Eu preciso ter a precisão do destino, não a precisão de todos os meios. Os meios são cambiantes, os meios se alteram. Eles melhoram e pioram. Há momentos na vida em que parece que tudo está ao nosso favor. E há momentos na vida em que parece que tudo, absolutamente tudo, conta. Contrariamente àquilo que nós queremos, àquilo que nós buscamos. Olha, se eu fico apegado nisso, eu me desespero. A vida torna-se louca. Os dias mudam. Vêm as doenças, vêm as mortes, vêm as mudanças econômicas, né? Vem uma pandemia. Os meios, eles mudam. Agora, o destino não. O destino não. O destino precisa ser sempre o mesmo. A grama, presumivelmente verde e comestível, continua lá. O que tem nesse caminho, o que tem nesses 6 metros de asfalto, eu não sei. Não faço a mínima ideia. O que eu sei é que eu preciso partir, é que eu preciso seguir. E é isso. É isso. Por exemplo, olha que interessante, dá para começar uma live sem saber aonde nós vamos chegar. No sentido de, olha, começar uma live e eu só sei uma coisa. Eu sei que nós vamos trabalhar sobre este ponto, né? Que a vida precisa ser levada adiante, que o que importa é prosseguir decididamente e que há uma grama verde lá na frente. E que se nós ficarmos parados, empacados nos cômodos, nós seremos esmagados. Agora, no meio do caminho surgem coisas, surgem pessoas falando, coisas interessantes que dá para trazer para a live, insights, surge a lembrança, né, do Nemo, né? Entende? Agora, imagina que terrível, um dia me perguntaram, termino com isso, né? Puxa, Luiz Henrique, assim, como que monta uma live, né? Uma pessoa, um profissional que queria começar a fazer live, olha, como que você faz, né, para montar uma live? Você vai roteirizando tudo, você prepara tudo, você vai com anotações, você vai com o computador. Não, 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 eu vou sem nada. Assim, numa live eu vou sem nada. Tô lá com 150, 200, 300 pessoas, assim, sem nada. Eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar e mais ou menos precariamente os meios que eu vou me utilizar para construir esse discurso para chegar lá naquele destino. É diferente, por exemplo, sei lá, de uma aula. É claro, se eu vou fazer uma aula, precisa ter uma estrutura, precisa ter um roteiro, eu vou citar tantas obras, eu vou ler tantos textos, eu vou provocar os alunos nisso, naquele ponto outro, enfim, eu vou propor essa atividade. Agora, por exemplo, uma live, ela não tem essa estrutura. Uma live é o seguinte, olha, mais ou menos tem uma grama lá na frente, a gente vai caminhar para lá, e o modo como nós vamos construir isso vai depender das pessoas que lá estão, dos comentários que elas vão fazer, dos insights que vão surgir, da espontaneidade, da intuição, das lembranças que a gente vai resgatando na memória. Entende? Por exemplo, deixa eu falar uma coisa aqui a vocês. Eu sei que muitos de vocês têm desejo, inclusive, de se aventurarem nesse caminho, né? De Instagram, de começarem a apresentar o trabalho de vocês. Médicos, nutricionistas, pessoas da área de modas, pessoas que querem começar a contar um pouco sobre a sua vida, sua rotina e querem trazer contribuições aos outros, daquilo que fazem, daquilo que pensam, daquilo que vivem, mas não fazem por quê? Porque ficam obcecadas tentando pensar nos meios, tentando pensar nos comos. Ah, o dia que eu tiver um refletor, o dia que eu tiver um cenário, o dia que eu conseguir roteirizar um tema, o dia que eu conseguir ler 1.500 obras, o dia que eu tiver terminado o meu curso de oratória, o dia que eu conseguir dominar absolutamente tudo da língua portuguesa, o dia que eu tiver tantos seguidores. Entende? Você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer. Você vai ficar parado, você vai ficar empacado, neurótico, desesperado. Agora, se você se joga, se você se lança, se você se permite viver isso tudo, com seus intempéries, aprendendo, né, dia após dia, respondendo à vida, na medida em que a vida também vai lhe chamando, lhe convocando, tendo claro onde você quer chegar, mas não tendo claro os meios com que você vai fazer isso. Porque os meios vão se alternando, como eu disse, os meios são cambiantes. Pronto, a coisa vai acontecendo, a vida vai se dando. É o terrível perfeccionismo, exatamente o que a Ana está dizendo, esse perfeccionismo. E aquela outra máxima, né? Que a Ana me faz lembrar aqui, o feito é melhor que o perfeito. O feito é melhor que o perfeito, ou seja, olha, em alguns momentos, assuma isso, faça. Faça. Porque esse perfeccionismo fala só das tuas neuroses. Esse perfeccionismo te leva só para um estado patológico. Entregue, faça. Corra atrás dessa grama. Senhoras e senhores, estamos aí com 40 minutos de live. A proposta do Café com Frank não é essa. É algo menos, né? No máximo aí 30 minutos. Já passamos 10. Uma alegria estar com vocês. Se puderem, ajudem, printem essa tela, marquem lá no, né, nos teus stories, me marquem também, chamem as pessoas para curtir essa página, para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdos, a materiais como este, tá bem? essa live cai muito bem para os sanguíneos, né? Os sanguíneos têm essa facilidade de não pensar tanto nos meios, pensar nos comos, né? Por isso que às vezes, num primeiro momento, eles saem na frente de largada, eles saem na frente de todos. Aí depois eles precisam vir entendendo que, né, existem algumas coisas que precisam ser levemente ajustadas, calibradas, porque senão aquilo que é o porquê torna-se uma mera fantasia, né? Torna-se um otimismo tolo. Enfim, mas não é o tema de hoje. É só um primeiro empurrão, é uma motivação para o dia de vocês. Prossigam, sigam, adiante, avante, que há uma grama verde lá adiante. E nós precisamos buscá-la, nós precisamos prosseguir e seguir decididamente. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Chega por hoje e até.